Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou Vitor Hugo Furtado e o episódio de hoje falará sobre Matador de Aluguel. Mas antes da gente começar a falar sobre Matador de Aluguel 2024, Matador de Aluguel 1989, Matador de Aluguel 2, lançado diretamente em home video, eu quero pedir mais uma vez para você, ouvinte frequente do podcast Papo de Cinema, que se inscreva ali, né? Aperte no seguir na sua plataforma de streaming preferida e também avalie o podcast Papo de Cinema com 5 estrelinhas, por favor, por gentileza. É grátis, não custa nada e é super rápido. Enquanto você está nos ouvindo, já vai ali e dê as 5 estrelinhas, porque a gente vai ranquear cada vez melhor nas plataformas de streaming. Isso já vem acontecendo e vai acontecer cada vez mais se você for lá e der 5 estrelinhas pra gente. Não custa nada. Faz isso ali agora e volta pro podcast, tá certo? E pra gente debater nesse episódio, é Robledo Milani, editor-chefe do site, que vai sair na porrada comigo pra gente falar sobre os filmes de Matador de Aluguel, que o pessoal achou que era só um ou dois filmes, na verdade já é quase uma franquia. Robledo Milani, vamos cair na porrada?
Vamos cair na porrada, mas com alegria, com comemoração, com felicidade, que isso é que importa. Que aqui no Papo de Cinema a gente respeita as diferenças. Assim, não viu certo, né? Não viu certo, beleza. Mas a gente concorda, vamos, e bola pra frente, que isso é que importa. O Vitor, será que o Vitor gostou ou não gostou do Matador de Aluguel 89? Gostou ou não gostou do Matador de Aluguel 2024? As críticas já estão publicadas lá no site, você sabe o que eu achei, porque eu escrevi sobre os dois filmes. Agora vamos ver o que, que o Vitor vai achar. Vai falar agora a respeito deles e por que, que a gente vai sair nesse combate aqui, nesse confronto. Quem acompanha o Papo de Cinema já há bastante tempo sabe que a gente tinha um quadro aqui no site há alguns anos atrás, que era o confronto. Duas opiniões opostas ao mesmo filme. A gente está fazendo uma reedição, então, do confronto agora no podcast Papo de Cinema. E aproveitando teu gancho, Vitor, o recadinho que tu deu ali no começo. Poxa, gente, se vocês estão dando 5 estrelinhas para nós, a gente não pede nada para vocês, né? Dá uma compartilhada também, manda ali pro teu amigo, pro teu inimigo, para quem tá curioso do filme, para quem não tá, dá uma ouvidinha, vocês vão espalhando e cada vez mais a gente vai chegando a mais ouvintes e leitores aqui do nosso Papo de Cinema.
Bom, agora antes de qualquer coisa, vamos começar com dois tópicos. Primeiro, um aviso e segundo, uma tese, né? Vamos cagar a tese, que é o que a gente sabe fazer bem. O primeiro aviso é, a gente vai tentar nesse primeiro bloco falar um pouco mais de Matador de Aluguel dos anos 80 e do Matador de Aluguel 2, que foi lançado nos anos 2000, um telefilme, pra gente ir aquecendo pra no segundo bloco falar mais sobre o Matador de Aluguel com o Jake Gyllenhaal, que vem quebrando recordes aí na plataforma de streaming Prime Video, que é a responsável por lançar esse filme. E eu já engato, Robledo Milani, falando sobre uma tese. Eu acho que isso é um bom momento para a gente recuperar também a maneira como a gente assiste aos filmes, né, Robledo? Eu sempre penso assim, e é o meu modo, né, e não é um modo correto, não é um modo melhor, enfim, é o meu modo de assistir aos filmes. Eu sempre assisto eles tentando entender ao que ele se propõe. É um filme de comédia? Bom, então ele tem que me fazer rir. É um filme de ação? Bom, então eu tenho que assistir uma ação de qualidade. Por exemplo, Adam Sandler faz seus filmes de comédia lá. É um filme de comédia. Tá lá escrito comédia. Não é comédia dramática, não é comédia romântica. É comédia. Até esse é um exemplo complicado, que eu adoro o Adam Sandler, por exemplo, fazendo dramas. Ele fazendo comédias, eu acho ele péssimo. Vamos fazer uma média ali. O filme do Adam Sandler tem 1h30 de duração, tá? Na média.
Agora eu tô entendendo porque todos os amigos do Vitor chamam ele de palestrinha.
Ah, tu já entendi há muito tempo. Mas pensa bem comigo. Se o filme do Adam Sandler é um filme de comédia e tem 1h30 e ele me faz rir, vamos pegar esse último agora, por exemplo, o Mistério no Mediterrâneo 2, tá? Aí ele me fez rir duas vezes no filme. Essas duas vezes somadas não dão 20 segundos pra um filme de 1h30. Aí o que, que tu pensa? O filme fracassou enquanto comédia, certo? Que ele pode ter aventura, ele pode ter o que ele quiser. Ele pode ter um romance, ele pode inventar qualquer desenvolvimento que ele quiser. Mas não tem comédia, porque ele só me fez...
Cadê o Matador de Aluguel nessa história, gente?
Então vamos ao seguinte. Matador de Aluguel, um filme de ação. Por que, que eu gostei do novo? Porque ele prometeu ação e ele entregou a ação. E antes de qualquer coisa, é importante se dizer. Disse um remake. Mas não é um remake, gente. Esse novo filme não tem nada a ver com o de 89. Agora vamos pro de 89. Gente, assistindo ao filme, eu entendi que ele se propôs a ser um filme de ação um pouco dramático e que desenvolve mais ou menos uma personalidade ali de um cara que tem um passado complicado. Mas não se trata apenas de um cara que é um leão de chácara de um bar. Ele tem uma profissão específica que ele conhece e tem amigos, inclusive, que tem essa profissão. Ele é um cara conhecido por manter a ordem dos bares. Ele não é só o cara que mete a porrada. Porque a porrada vem em último caso. Primeiro ele tenta conversar. E o personagem, o Dalton, do Patrick Swayze, que tem pouquíssimas falas no filme, porque caso ninguém saiba, o Patrick Swayze não era um bom ator. E agora eu vou deixar espaço pro Robledo falar, porque depois dessa martelada eu quero que ele dê a opinião dele.
Vitor, eu só vou fazer uma pergunta. Quanto nasceu mesmo, Vitor?
1993.
83, o cara não viveu os anos 80, então ele não sabe o que ele tá falando, gente. Os anos 80 é o ano mais, foi a década mais bizarra da nossa história. Um filme como Matador de Aluguel, lançado em 1989, é que nem vinho, só melhora com o tempo, gente. É um filme que é tão ruim, mas é tão ruim. Mas é tão ruim que chega a ser maravilhoso. É maravilhoso aquele filme. Cara, eu vou dizer assim, ó. O Victor disse que Patrick Swayze não é um bom ator. Com certeza ele não era um bom ator. Mas, gente, vocês lembram quem eram os grandes atores dos anos 80? Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Kurt Russell, Ed Murphy. Toda essa turma. Quem é bom ator nessa turma, gente? Sabe? O Patrick Swayze, dentro desse cenário aí, dá de goleada nessa turma.
Não, claro, tu tá citando os grandes atores que fizeram grana nos anos 80, né?
Sim, o Patrick Swayze estava vindo de um dos maiores sucessos da carreira dele, que era o Dirty Dancing, né? Tanto que, eu não sei se tu sabe disso, mas a frase para vender, o marketing, que estava nos primeiros teasers e posters e tal, de divulgação do Matador de Aluguel, era: a dança acabou, agora é a vez da luta. Pô, que coisa mais maravilhosa que isso!
Vamos na boa, né, Roberto? Já que a gente entrou direto no filme, tu achou então que a indicação dele é o Framboesa de Ouro de 1990, ano inclusive que ele se recuperou, porque ele acabou gravando Ghost, né? Lançando Ghost, enfim, e se recuperou, é o maior sucesso da carreira dele. Tu acha que essa indicação é o Framboesa de Ouro de um cara que pouco fala e a cena do choro, quando ele tem que chorar no final, que acontece uma tragédia, gente, é de dar risada. Óbvio que o Roberto vai comparar com o Stallone, mas o Stallone nem ator é direito.
E tem duas indicações ao Oscar, né? Atuando. Hã? Nem, o outro diz que nem ator é, e ele tem duas indicações atuando, né? Oh, beleza.
Academia, não minha.
Gente, assim, ó, o primeiro Matador de Aluguel, o personagem não tem que falar, porque é um personagem zen. Ele faz tai chi na beira do lago, cara. Ele é muito zen. Ele tá curtindo uma vibe, cara. Ele, quando o cara tá metendo a porrada lá na namorada no meio da pista de dança, ele só chega lá e bate no ombrinho e diz assim: vamos lá pra fora ter uma conversinha. Ele não chega quebrando tudo, né? Então, assim, ó, é um outro. Tanto que quando ele chega no bar e diz: ó, as regras a partir de agora vão ser essa, aquela outra, todo mundo fica rindo dele, diz assim: isso não vai funcionar. Porque ele tem outra ideia, ele tem outro conceito. Ele é um hippie dos anos 70 ali, que tá sobrevivendo até o final dos 80 e tá curtindo uma vibe numa nice, saca?
Tu que é um especialista em anos 80, então, vamos citando os checklists dos filmes de anos 80. Karatê, briga de bar, ação, namoros estranhos,
Cara,
machismo. Acho que esse filme só não tem homofobia, que tem racismo, tem misoginia.
o que é Kelly Lynch fazendo uma médica super conceituada com aquele um salto altíssimo, um cabelo mais. Sabe que teve uma disputa lá pelas tantas, assim, eu adoro ler curiosidades sobre os filmes, né? E eles disseram que o diretor disse numa entrevista que o que ele mais gastou em orçamento para fazer o primeiro Matador de Aluguel foi em Hairspray, que ele não sabe quem gastou mais laque de cabelo, se foi a Kelly Lynch ou o Patrick Swayze. Eu tenho a minha teoria, foi o Patrick Swayze. O Patrick Swayze gasta muito mais laque que ela, porque ele, não importa a porrada que ele esteja metendo, o cabelo dele tá sempre muito armado. Eu acho muito divertido isso.
Não, mas eu acho que é isso, sabe? No Frigir dos Ovos, eu acho que ele é um filme autentista que cumpre o seu papel, sabe? Eu daria uma nota 6, por exemplo, que foi a mesma coisa que eu fiz com o novo Matador de Aluguel. Eu odeio citar o Rotten Tomatoes, mas quando eu vi que o Rotten Tomatoes do Matador de Aluguel novo tava 60% também, eu pensei, gente, eu tô totalmente alinhado com o site. Mas enfim, esse dos anos 80, eu acho ele um filme interessante, sim. Óbvio que ele tem problemas e envelheceu super mal. Só que, gente, é um filme de 1989, sabe? Imagina o filme de 2006, que depois a gente vai falar.
Não, eu acho que. Não acho que tenha envelhecido tão mal assim, porque eu acho que o filme se transformou com o tempo, na verdade. Para mim, ele virou quase uma comédia. E enquanto comédia e retrato de uma época, eu achei ele divertidíssimo. Eu vi do início ao fim. Eu nunca tinha visto, quero deixar bem claro. Eu vi, e eu assisti depois do Matador de Aluguel 2024. Então, assim, tanto que os meus textos lá no Papo de Cinema estão invertidos. Eu primeiro vi o de 24, escrevi sobre o de 24, e depois fui ver o de 89 e escrever sobre o de 89. Então, assim, eu não tinha referência quando fui ver o do Jake Gyllenhaal, e eu tentei, né, fazer a minha reflexão crítica a respeito do que eu tinha visto, e agora, tendo visto o de 89 depois, é muito retrato daquela época. É muito absurdo o que é aquelas mulheres completamente felizes em sendo utilizadas para aqueles homens, a pancadaria correndo. Gente. É um filme que mostra pentelhos, gente. E escutem isso. É um filme que mostra pentelhos. No meio de uma cena, o Sam Elliott simplesmente se levanta, abre as calças e fica esfregando os pentelhos na cara da namorada do melhor amigo. Que é isso, gente? E o filme. E todo mundo reage como se fosse a coisa mais normal do mundo. Aquilo acontecendo. E, ó, beleza, ele tem uma cicatriz ali na virilha. Como assim, caraca?
Esse tipo de filme, eu fico assustado. Só que se tu mostrar pra uma galera, tipo, sei lá, vou te dar um exemplo, tá? A Força do Destino, um clássico dos anos 80, com Richard Gere e Deborah Winger, tá? Aquele.
E Louis Gossett Jr., que recentemente falecido, né? Vencedor do Oscar de melhor ator coadjuvante.
Agora trocou adiante. Esse filme, basicamente, é 2 horas do Richard Gere decidindo se ele quer ficar com a menina ou não e ela sentada lá esperando. Aí no final. Final feliz porque ele escolheu ficar com ela. Ela ficou aquele tempo inteiro esperando, não se dando valor algum, enfim. E eu me lembro que a minha mãe, por exemplo, que nasceu em 63, ela disse para mim que ela não viu problema nenhum no filme. Entende? Tamanho o anacronismo. E uma das cenas, essa que tu acaba de falar, de Matador de Aluguel de 89, que o Sam Elliott, do nada, eles estão conversando. O Patrick Swayze, o Sam Elliott e a Kelly Lynch numa lanchonete. Aí ele puxa ela pra dançar com tipo, vou dançar com a mulher do meu amigo. Ele começa a dançar com ela. Ele só não lambe ela por muito pouco, né? Ela se levanta e vai ao banheiro e ele diz assim, nossa, ela tem uma bela bunda pra um cérebro tão grande. Cara! Eu pensei, gente, os anos 80 valia tudo mesmo, né?
Mas eu acho que isso é uma coisa interessante da gente propor essa reflexão, porque assim, nos anos 80, talvez as pessoas comprassem aquilo como normalizando essa situação, para
Claro.
tu ver como essa foi uma década bizarra. Agora, aonde com o conservadorismo que isso veio depois disso, porque parece assim, tudo como o final dos anos 60 começou a forçar a barra, nos 70 a represa arrebentou. Woodstock, liberação, etc e tal. E nos 80 as pessoas não sabiam para onde correr. Bah, vale tudo, vale tudo, vale tudo. Nos 90 as pessoas, não, gente, a gente exagerou um pouquinho na década anterior, vamos começar a restringir. E daí a gente chega nos 2000 e 2010, que é um absurdo o conservadorismo que a gente está enfrentando agora. Então, tu pensar que 30, 40 anos atrás se fazia um filme desse jeito, e era tudo liberado, e as mulheres numa boa encarando isso, cara, e olha só, tu falou da Kelly Lynch, a maneira como esses homens tratavam ela. Quando ela vê o absurdo que ela tá se metendo, porque ele avisa ela, ah, a minha vida, o meu estilo de vida não é páreo pra ti, e ela diz, ah, deixa que eu sei me cuidar. Quando ela vê, de fato, que tipo de cara ele é, ela diz, não quero, tô indo embora. E ela vai embora. O cara vai atrás dela, e ela diz, não, sai daqui que eu não quero papo contigo. E ele ameaça que ele pegar ela. Não, eu vou te raptar, e querer botar ela na cacunda e levar junto, e ela diz, não, tu não vai me levar e eu vou ficar aqui. Eles só se reúnem porque ela decide voltar atrás dele quando as coisas se mudam, e daí a gente vai falar um pouquinho mais no segundo bloco, quando os spoilers estão liberados. Mas assim, tem muito de poder feminino ali, sabe? Aquela garçonete que vai lá e invade a casa dele e vê ele pelado e não quer nem saber. Então, sabe, a mulher vai atrás, a mulher toma. Eu acho interessante ver a questão da representatividade feminina, por mais que ele seja um filme totalmente masculino. É um filme masculino. Eu falei também sobre a questão das mulheres no filme do Jake Gyllenhaal, porque são mulheres que enganam, são diferentes. As mulheres, o cara se faz de vítima no segundo filme. E essa eu acho uma grande diferença. Nesse filme do Patrick Swayze, em nenhum momento ele é vítima. Ele tá ciente de todas as decisões dele. Para mim, isso é o melhor que tem em relação ao filme. E esses anacronismos maravilhosos que só os anos 80 souberam proporcionar.
É importante assistir com esse olhar. E também sempre lembrando, gente, que o ritmo do cinema era completamente diferente. A ação desse filme é uma ação hoje quase adolescente. Mas enfim, a gente vai falar mais sobre a ação no segundo bloco.
Tá, mas Vitor, para finalizar, eu vou te fazer essa pergunta. E porque eu não vi, eu não tive estômago, eu não tive tempo, eu não tive condições, eu sou meio velho, eu não consigo, não sabia onde achar. Agora o Vitor, com seu espírito investigativo, descobriu não sei lá onde, Matador de Aluguel 2. Ninguém sabia que esse filme existia. A gente teve que pesquisar muito e o Vitor assistiu a Matador de Aluguel 2. Fala aí, como é que é?
Eu acho que é um excelente tópico para a gente encerrar esse bloco. Matador de Aluguel 2 é um telefilme lançado em 2006, estrelado por Jonathan Schaech. Esse sim, esse com certeza é o pior dos três. Ele é o mais curto, né? Ele tem 1h20, mais ou menos. Não desenvolve o protagonista, não desenvolve os coadjuvantes. Eles praticamente não têm identidade. A ação, sim, mais frenética do que o Matador de Aluguel primeiro, porque se passaram de fato 20 anos, mas ele recorre a uns maneirismos assim tão bobinhos de câmera lenta. E o Jonathan Schaech, daí diferente de Jake Gyllenhaal e diferente de Patrick Swayze, ele não é um cara especializado em brigas de bar e de acalmar os ânimos.
Luta livre.
Ele é um agente da DEA, que é a Unidade Especial de Narcóticos norte-americana. E ele vai infiltrado, né, nos bares para descobrir mais sobre quem ele está investigando. Só que ele volta para o interior porque o tio dele, que é irmão do Patrick Swayze, que é para ser irmão do Patrick Swayze, acaba sendo vítima lá de uma pancadaria dos caras que querem tomar conta do bar dele. E daí ele vai lá e assume o lugar do tio. Só que assim, ninguém é páreo para ele. Pelo menos o Jake Gyllenhaal e o Patrick Swayze tomam umas porradas. Só que o Jonathan Schaech é o Superman. Os caras dão umas porradas, mas ele volta e ele é o cara, ninguém ganha dele. E tem um final apoteótico, assim, maravilhoso, que a gente, olha, recomendo demais. Dei um jeito de assistir aí Matador de Aluguel 2 com Jonathan Schaech. Esse filme é horroroso.
Vitor, para quem não lembra aqui, eu acho bom lembrar, o Jonathan Schaech foi um dos. Era o líder da banda, né? The Wonders, That Thing You Do, o filme de estreia do Tom Hanks como diretor.
Ele é o cara que quer carreira solo depois.
Isso, é um cara ali que eu acho que esse Matador de Aluguel meio que dois vem meio que na onda do sucesso do The Wonders, né? Eu acho que assim, o The Wonders fez tanto sucesso, foi indicado ao Oscar de canção e tal, tudo. Eu acho que o filme veio meio na onda, mas esse cara nunca aconteceu, né? Esse Jonathan Schaech nunca aconteceu, acabou nunca fazendo o sucesso que prometia e tal. Era só um rostinho bonito diferente do Jake Gyllenhaal, que já foi indicado ao Oscar e tal, e tem uma carreira já consolidada, e do Patrick Swayze, que, né, infelizmente morreu muito cedo, ele teve câncer no pâncreas e tal, mas é um cara aí que tinha uma carreira bem sólida nos anos 80 e 90, e que tá sendo motivo de grandes revivals, né? Amanhecer Violento, agora o Matador de Aluguel, Dirt Dancing tem dois e tem remake também, hein? O Caçadores de Emoções, qual é o próximo sucesso do Patrick Swayze que vai ser refilmado? Essa é a grande dúvida de Hollywood do momento, eu acho.
Robledo Milani, depois desse primeiro bloco, a gente vai ouvir um recadinho muito importante do Marcelo Miller, nosso colega, e em seguida a gente volta para falar, enfim, de Matador de Aluguel com Jake Gyllenhaal.
Olá pessoal, aqui é Marcelo Miller, editor do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, porém, estamos dando essa respirada na conversa, não apenas para retomar o fôlego, aliás, o bate-papo tá bom demais, não é mesmo? Mas também para lembrar você de que esse espaço também é seu, você sabia? Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais divulgando seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, hein? Fale com a gente, mande um alô por aqui, por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais, e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook ou mesmo lá no site pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser massa demais contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá?
Voltando para esse segundo bloco do podcast especial Matador de Aluguel, e agora sim, nós vamos falar sobre o filme de 2024 que cumpre o que se propõe. Porradaria! E antes de qualquer coisa, eu vou fazer uma denúncia aqui. Você acredita, bons ouvidos, você acredita, querido ouvinte do podcast Papo de Cinema, que o editor-chefe, é que não adianta, né? O Vitor Hugo Furtado é o cara popular desse site. O resto da galera é erudita, sabe? Eles têm que ler Os Irmãos Karamazov no final de semana. Robledo Milani não sabia, queridos, quem era Conor McGregor. Vocês acreditam nisso? Quem é esse cara? Eu tive que explicar pra ele que ele é um campeão peso-pena do UFC, gente. Que ele é um símbolo da Irlanda e que até o Liam Neeson não gosta dele, sabia disso, Robledo? Isso aí é um trivia.
Nem o Conor McGregor e nem aquele outro tatuado lá também. Post Malone. Esse também, não tinha a menor ideia quem era.
Eu não escuto Post Malone. É, eu escuto, gente. Eu não sou um grande fã, mas eu escuto Post Malone. Agora, Robledo, Conor McGregor é um símbolo da Irlanda, não só pela fama dele como lutador, mas é porque, de alguma forma, ele perpetua um estereótipo irlandês. Ele é um cara que briga, ele é um cara, sabe, provocador, ele é um baixinho.
E tu é um cara que gosta de estereótipos, é isso? Tu vai no cinema procurando estereótipos, é isso, Vitor Hugo Furtado?
Xenofóbico! E o Liam Neeson, por exemplo, deu uma entrevista um dia, o Liam Neeson também é irlandês, disse que não gosta dele, porque ele passa uma imagem ruim da Irlanda pro mundo. Conor McGregor, além de tudo, bebe muito uísque. Então ele passa pro mundo inteiro tudo aquilo que o irlandês não quer que se passe, que eles são brigões e bebedores de uísque.
E o Conor McGregor, que estreia no cinema em Matador de Aluguel, fazendo o papel de Conor McGregor, que incapaz de atuar, né? Ou seja, e o Vitor me pergunta como que eu posso não ter gostado. O cara não faz nada, faz um retardado lutando, que agora fiquei sabendo que na vida real ele é esse mesmo retardado lutando. Difícil, né?
Ele é exatamente aquilo ali. Ele é um cara fanfarrão, que fica sempre com aquele sorrisinho no canto da boca. Agora, Roberto, vai dizer pra mim que tu não gostou da cena que ele pulou do prédio lá todo pelado. Baita cena!
Não.
O Barry King no final do Saltburn pelado é legal.
Também não é. Quem ouviu o podcast sobre Saltburn e leu meu texto sabe que aquilo também não é legal. Nada é legal lá em Saltburn. Nem Saltburn, nem Matador de Aluguel.
Isso aí, gente, isso aí é o neopuritanismo. Só eu gosto de gente pelada no filme. Mas enfim, vamos lá, Robledo. Matador.
Acabei de elogiar os pentelhos do Sam Elliott no primeiro filme. Quem tu tá reclamando, caralho?
Eu achei uma porradaria franca. É um filme de ação que acontece. E vamos resgatar, antes da gente falar do filme, o diretor. O diretor do Matador de Aluguel é o Doug Liman, que fez, entre outros filmes, No Limite do Amanhã, de 2014, que é um filme com o Tom Cruise que eu gosto. Ele fez Feito na América, que é um filme. E Senhor e Senhora Smith, 2005, que eu acho um baita filme. O que que acontece? Mas ele também dirigiu A Identidade Bourne. Que, para quem não sabe, inaugurou um estilo de filme de ação. Olha só, o Doug Liman primeiro fez uma porcaria e depois, com o tempo, ele foi aprendendo. Os outros é que ficaram com a porcaria que ele fez nos anos 2000, que é aquele truque de montagem que tem todos os filmes do Liam Neeson, que é dar um soco, corta, soco do outro, corta, soco de novo, corta, soco. Ou seja, não tem a geografia da briga, tá? Mentalizem Old Boy, Dias de Vingança. Sabe aquela cena que o protagonista está correndo e brigando com todo mundo ao mesmo tempo, com um martelo, toma uma facada nas costas? É aquele tipo de briga que eu gosto. Eu gosto de ver a briga inteira. E eu acho que, mesmo que haja alguns truques de montagem de luta nesse novo Matador de Aluguel, é muito mais original do que a maioria dos filmes de ação que a gente está vendo. Existe ali uma briga real, tá acontecendo, sabe? O Jake Gyllenhaal treinou e o Conor McGregor, pô, ele é um lutador campeão. Os dois se ajudaram e criaram uma luta de verdade. Não é como a maioria das porcarias de filme de luta que eu tenho que assistir.
Eu acho que quem quer ver luta vai ver o Conor McGregor no ringue lutando essa luta ali, não precisa ver no cinema, né? Para começo de conversa. Eu, quando vou no cinema, eu quero ver uma boa história, né? Começa por aí. Segundo, não tem história, né? No Roadhouse. Agora que a gente tá falando de. No segundo bloco, os spoilers já estão liberados. Você, ouvinte, fique atento a isso. O problema já começa no título, né? Esse título brasileiro, Matador de Aluguel. Nenhum dos dois é matador, para começo de conversa, né? Agora, então o título já é bizarro. O primeiro filme, o Patrick Swayze, menos ainda, porque ele tá. O grande trauma que ele tem é de ter matado acidentalmente alguém que queria matá-lo. Começa por aí, sabe? Ele se envolveu com uma mulher que era casada, que tinha uma outra relação, etc. E quando o marido dela vai atrás dele, armado, ele acaba tendo que se defender e mata o cara. Esse é o trauma dele. E no filme inteiro ele evita matar quase um. Lá no finalzinho do filme ele vai matar um que tá matando ele também. Então é isso, é outra questão. Agora, no Roadhouse, que na verdade é bar de beira de estrada, né? Road estrada, e House é casa da estrada, ou seja, é boteco perdido no meio do nada. É isso. E o que ele é leão de chácara. É como o Vitor usou essa expressão no primeiro bloco, e é exatamente isso. Ele é um cara que tá lá, quieto na dele. Ele não é pago para matar como matador de aluguel. Ele pode ter sido acidentalmente cometido algum assassinato, porque ele é um lutador. Pessoas querem acabar com ele. E às vezes ele, para se defender, ele vai ter que usar das artimanhas dele. Um cara pago para matar os outros, como o título matador de aluguel dá a entender. Então o que começa é o um absurdo.
Aliás, ele evita matar as pessoas, né?
Exatamente, exatamente. Já o Jake Gyllenhaal, ele matou um cara no esporte. Ele matou um cara no ringue. Então esse ele tem realmente um trauma, porque foi do. E ele é um cara que não tem limite, né? Ele parece um esquentadinho lá do Divertidamente, que ele fica a qualquer momento esperando: eu vou estourar, não mexam comigo que eu vou estourar. E o que é bizarro, ou seja, a composição psicológica desse personagem é bizarra, porque ele é um cara que não tem limites, que precisa ser trancafiado, que não sabe viver em sociedade, ele reconhece isso, por isso que se ele se mantém longe de todo mundo, de todos.
Robledo, e onde é que ele se mantém longe das pessoas? No barco chamado O Barco.
No barco chamado Barco, e é contratado para trabalhar na pocilga chamada Pocilga. É uma coisa assim, né? Roadhouse, Roadhouse. E assim, e é um cara que tem uma rota de autodestruição. Isso é muito importante. O Patrick Swayze não tá nessa rota de autodestruição. Pelo contrário, é um cara que quer melhorar, que quer se elevar, que quer trabalhar o espírito, quer trabalhar a mente, quer trabalhar o corpo, sabe? Ele busca. Já o Jake não. Ele é um cara que sofre, ele é um cara que quer se destruir. É um psicologismo barato, pueril, piegas. Previsível e óbvio.
Olha só, o Roberto odiou o filme. Mas assim, ó, já que eu disse, pessoal, que eu gostei do filme, porque eu achei um filme de ação muito sincero, eu acho que ele cumpre o que ele promete. Eu vou embarcar junto com o Robledo na parte que eu também não gostei. Eu acabei achando o filme bom, porque é isso que ele entrega. Não tem mais do que isso. Não tem desenvolvimento das pessoas, as motivações são frágeis, e eu concordo com o Robledo que, gente, ele era um ex-campeão de UFC. Ele aceita ir para um outro estado, trabalhar como leão de chácara de um bar, sendo que ele sabe que ele não pode bater nas pessoas. Então ele aceita um trabalho de bater nas pessoas. Então, tipo assim, daí ao mesmo tempo é uma jornada de autodestruição, tá beleza? Ele se sente mal, mas ele não deixa de malhar, ele não deixa de ter um tanquinho, entendeu? Ele não deixa de ser um cara hiper forte. Que jornada de autodestruição é essa, meu amigo? Jornada de autodestruição, ele tinha que ser a baleia do Brandon Fraser, entendeu? Ele não tinha que ser aquele cara. Junto disso, Roberto, acho importante mencionar que esse filme é mais uma das adaptações que vem feita nos últimos anos, em que tu pega um sucesso dos anos 80, 90, que seja, e tu só pega alguns elementos. Não dá para caracterizar como remake. Tudo é diferente. O lugar é diferente, a vibe é diferente. O Patrick Swayze estava lá no interior dos Estados Unidos. Uma vibe country, uma coisa nada a ver. O Jake Gyllenhaal tá lá na Flórida. Gente latino, sabe? É outra pegada, outro tipo de música. Ele usa camisas, sabe, floreadas, ele tá do lado da praia, é uma outra coisa.
É, eu acho que os três filmes, né, os três principais remakes aí de sucessos do Patrick Swayze, que é o Amanhecer Violento, agora o Matador de Aluguel e o Caçadores de Emoções, os três não só são completamente diferentes dos originais, como também são muito ruins, são muito piores que os originais, sabe? O Caçadores de Emoções do Patrick Swayze é um clássico, um dos grandes sucessos aí do início da carreira do Keanu Reeves, dirigido pela Kathryn Bigelow, que ia ganhar o Oscar depois por Guerra ao Terror. Um filme muito legal de ação, tudo. Fez aquela coisa horrorosa com o Edgar Ramírez lá, que pelo amor de Deus. O Amanhecer Violento novo com o Chris Hemsworth, então nem é bom nem falar, é um absurdo do que fizeram com aquele filme lá que tinha o Patrick Swayze e o Charlie Sheen. E agora esse Roadhouse, que eu acho que é o de maior sucesso, é o primeiro que não é lançado no cinema, né? É, foi feito direto para o streaming, para Prime Video, e é um grande sucesso, né? A gente até deu uma notícia há pouco tempo dizendo que o filme é mais de 50 milhões de downloads, teve aí na primeira semana de plays, né? De play, views na plataforma. Foi um fenômeno, o filme original da Prime Video, maior sucesso da história. Mas o filme é um horror, é muito mal feito. E todas as, é um filme bem diferente do original, bem diferente. E todas as mudanças que tem são para piores. Parece que é um filme que é feito completamente maluco, né? Que, aquele filme lá dos anos 80, que não tá preocupado com nada disso politicamente correto. E resolve botar todo o politicamente correto possível dentro do filme agora. Gente, é importante a gente prestar atenção nas minorias, nesse politicamente correto, nessas correções do tempo. Então façam coisas originais. Atentas a essas questões. Não tentam transformar o que foi feito 4 décadas atrás. Não vai dar certo.
Muito interessante debater sobre isso. Tanto o Amanhecer Violento quanto o Matador de Aluguel, esses são filmes que não conversam mais com a atualidade, não são contemporâneos. Amanhecer Violento é um filme sobre soviéticos invadindo os Estados Unidos. Cara, isso é muito Guerra Fria. Isso nos anos 80 já estava ficando velho. Tanto que o filme, o Rocky 4, já na época recebeu críticas negativas porque a União Soviética já não era mais a União Soviética dos anos 60, entende? Aí Amanhecer Violento, filme de 2012. Agora, Matador de Aluguel. É um filme sobre briga de bar. Tem uma coisa mais século XX do que briga de bar. Ah, tinha aquele tal, uma gangue que entrava no bar só para criar confusão. Cara, isso aí na real. Ah, vamos dizer que existe, mas é uma coisa velha. Não, tu não tem mais adolescentes se juntando para entrar num bar para brigar. Isso, eles podem se juntar e criar, sei lá, uma rede de tráfico, mas entrar para dentro de um bar só para brigar, isso eles não vão fazer. Isso eu concordo com o Roberto. É algo antigo. Eu acho que eu disse, eu salvo esse filme pela ação. Eu acho interessante, eu acho a sequência do barco legal. O Conor McGregor e o Jake Gyllenhaal caindo na porrada é muito massa. E vou dizer de novo, li alguns críticos escrevendo e tá bom, é a maneira de cada um entender o cinema. Pessoas dizendo: ah, os dois tomam porrada um do outro que qualquer pessoa normal estaria morta. Gente, por favor, vamos estudar um pouco mais sobre o corpo humano. E outra coisa, provavelmente quem escreve, quem diz essas coisas, tem uma alimentação péssima e não faz exercício nenhum, porque o corpo humano é bem resistente. Pode levar muita porrada e ficar muito machucado. Mas na adrenalina da briga, cara, tu fica de pé. Fica a minha crítica aí, Robledo.
Eu não, Vitor. Eu, se tomasse porrada que nem o Jake Gyllenhaal e o Conor McGregor, já tinha ido dessa pra melhor. Muito rápido.
Eu também teria caído, mas enfim, eles são os caras preparados.
É, mas isso eu acho uma brincadeira. Até essa questão dessa ironia que no filme de 89, acaba sendo uma das frases, uma das catchphrases do filme, é qualquer um que olha pro Patrick Swayze e disse: olha, eu esperava que você fosse maior para esse tipo de trabalho. Até a médica disse para ele: nossa, para essa linha de trabalho que tu tem, eu esperava que tu fosse maior. Porque o Patrick Swayze era dançarino. Patrick Swayze é um cara esguio, é um cara magrão, é um cara que sabia o gingado da coisa. O Jake Gyllenhaal tá uma parede. O cara é puro músculo. Ele nunca teve tão forte na vida. Ou seja, a própria concepção do personagem tá distorcida para esse novo filme.
Agora, para finalizar, nós vamos, eu e o Robledo, analisar esteticamente algo muito importante. Antes, a gente não pode terminar o episódio sem isso. Nós temos nos três filmes, tanto Patrick Swayze quanto Jake Gyllenhaal e Jonathan Cheek, seminus. Agora nós vamos analisar, eu vou dizer primeiro. Eu acho, sou obrigado a dizer que eu acho que o mais bonito no conjunto da obra é Jake Gyllenhaal. E tu, Robledo?
Cara, eu. Patrick Swayze é meu sonho de infância, gente. O que eu vou dizer disso? Claro que o Jonathan Cheek, o cara é lindo, tanto que eu acho que é o mais lindo dos três, fotograficamente. Eu acho que de modelo, tudo, o cara. Mas ele é muito mau ator, né? Então acaba não convencendo. Agora, e o filme é horrível também, então, enfim. E o Jake Gyllenhaal, com certeza, é um cara muito bonito, mas é aquela coisa. Que nem tu falou, essa vibe Magnum, né? Camisas floreadas, beira do rio, daiquiris sendo servidos, margueritas. Não, cara, isso é muito brega, gente, pelo amor de Deus. Já o Patrick Swayze, que também é brega, mas ele lá no meio do mato, fazendo tai chi, curtindo a vibe, sabe? E ele acorda no meio da noite, vai pelado para cima do telhado, e daí a mulher vê que ele tá lá e, ah, eu preciso ficar junto do meu macho. E daí ela vai lá, leva um lençolzinho pros dois e começa um rala-rala em cima do telhado. Cara, como não preferir Patrick Swayze, ó, sempre no meu coração.
Vocês ouviram, né, pessoal? Não teve jeito, esse episódio chegou ao fim. O Robledo assistiu ao filme errado, ele não gostou, mas a gente tem que ter paciência, né? Espero que você tenha assistido ao filme corretamente. Antes de você se despedir da gente, por favor, deixe 5 estrelinhas, por favor, na sua plataforma de streaming preferido, pra gente continuar ranqueando cada vez melhor. Robledo e ouvintes, um grande abraço e até o próximo episódio.